Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Fim da escala 6x1 pode beneficiar mais de 300 mil trabalhadores no Pará. Internet em UBS do Amapá deve ampliar telemedicina e agilizar atendimentos no SUS. CIR promove formação do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas. E Semana do Meio Ambiente da UFOPA debate sustentabilidade na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você! Roraima pode ganhar novas rotas comerciais com o avanço da integração entre Brasil e Suriname. Os detalhes com Luana de Oliveira.
O avanço das negociações entre Brasil e Suriname sobre integração logística e infraestrutura pode trazer impactos diretos para Roraima, principalmente por meio da chamada Rota Ilha das Guianas, projeto do governo federal que busca fortalecer a ligação entre estados do norte brasileiro e países vizinhos da América do Sul. O tema foi discutido durante reunião entre representantes do Ministério do Planejamento e Orçamento e o ministro do Transporte, Comunicação e Turismo do Suriname. A agenda antecede um encontro entre o presidente Lula e a presidente do Suriname, Jennifer Gerlis, que vai acontecer lá em Brasília. Roraima está inserido de forma estratégica na Rota das Guianas, que prevê melhorias em rodovias, hidrovias, aeroportos, comunicação e conexões comerciais entre o Brasil, Suriname, Guiana, Venezuela e Guiana Francesa. O projeto inclui diretamente os estados de Roraima e Amapá, além de parte do Amazonas e Pará. Na prática, a proposta pode ampliar o fluxo comercial pela fronteira de Bonfim com a Guiana, fortalecer corredores logísticos pela BR-401 e BR-174 e aumentar a integração econômica da região norte com países do Caribe e mercados internacionais. O economista Cícero Bezerra explica que a integração entre Brasil, Suriname e Guiana pode colocar Roraima em posição estratégica dentro desse corredor econômico regional.
A integração logística e a consolidação da Rota Ilha das Guianas impactam a economia do estado significativamente, ao transformá-lo, né, em uma espécie de hub comercial estratégico, reduzindo custos de transporte e abrindo acesso direto aos mercados internacionais e ao Caribe.
O especialista também avalia quais setores da economia de Roraima podem ser mais beneficiados com a consolidação da chamada Rota Ilha das Guianas.
O agronegócio, né, primeiramente, pela agilidade, né, no escoamento de grãos, como a soja e o milho, e a pecuária também para o mercado externo. Outro setor beneficiado com a logística e transporte, com o crescimento da demanda por frotas de carga, né, armazéns e serviços aduaneiros.
O governo brasileiro também apoia a criação de uma rota regional de cabotagem entre portos do norte e nordeste do Brasil e os portos do Suriname, conectando a região ao Caribe. A expectativa é reduzir custos de transporte e facilitar o escoamento de mercadorias. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a conexão de internet em 74 unidades básicas de saúde do Amapá deve ampliar telemedicina e agilizar atendimentos do SUS. Investimento do FUST busca levar conectividade a unidades básicas de saúde e melhorar o acesso da população a consultas e diagnósticos. Confira com Sofia Steiner.
Pacientes atendidos pelo SUS em municípios do interior do Amapá poderão ter mais rapidez no acesso a consultas, exames e médicos especialistas. Até 74 unidades básicas de saúde do estado devem receber internet de alta velocidade por meio de um edital lançado pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde. Com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. A proposta busca ampliar o uso da telesaúde em regiões com dificuldade de acesso a atendimentos especializados. No Amapá, serão beneficiados todos os 16 municípios: Calçoene, Cotias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Amapá, Tartarugalzinho e Vitória do Jari. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que a conectividade nas unidades de saúde deve ajudar no compartilhamento de informações e na agilidade dos atendimentos.
A internet precisa estar onde a vida das pessoas acontece de verdade. Hoje, o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir filas e acelerar diagnósticos na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, a expansão da telesaúde pode diminuir em até 30% o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Além das teleconsultas, as unidades também poderão melhorar o agendamento de pacientes, a troca de dados entre equipes médicas e a gestão de medicamentos. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a parceria também deve reforçar a estrutura tecnológica dentro das unidades básicas.
Quero agradecer muito todo o esforço que está sendo feito pelo Ministério das Comunicações, por exemplo, para garantir internet para telecirurgia, que nós cada vez mais trouxemos para o SUS. E pelo trabalho e prioridade que vocês estão dando para que essa conexão chegue nas unidades básicas de saúde.
O edital prevê investimento de R$104 milhões para conectar até 3.800 unidades básicas de saúde em todo o país. As empresas interessadas deverão oferecer internet por fibra ótica ou satélite, além da instalação de redes Wi-Fi nas unidades de saúde. Reportagem Brasil 61, locução Sofia Stein.
Fim da escala 6x1 pode beneficiar mais de 300 mil trabalhadores no Pará. Os dados levantados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, mostram que o estado soma mais de 500 mil pessoas já inseridas na jornada 5x2. Daniela Pantoja traz as informações.
O fim da escala 6x1 no Brasil pode beneficiar diretamente mais de 314 mil trabalhadores no Pará. O número corresponde ao total de pessoas no estado que hoje atuam nesse modelo de jornada e que, com a mudança, passaria a trabalhar em escala 5x2. Os dados levantados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, mostram que o Pará possui hoje mais de 536 mil trabalhadores já inseridos na escala 5x2, o equivalente a 63,01% do total identificado. Isso significa que 36,99% estão atualmente submetidos à escala com apenas um dia de descanso semanal, como explica Luciana Nakamura, secretária executiva adjunta do Ministério do Trabalho e Emprego.
Os estudos do Ministério do Trabalho, que são dados do E-Social e dados que são encaminhados pelos empregadores para o Ministério do Trabalho, eles mostram que o mercado de trabalho no Pará hoje possui 815 mil trabalhadores. Desses 815 mil trabalhadores, o impacto da redução da jornada de 6x1 para 5x2 será apenas para 36% desses trabalhadores, ou seja, será para 314 mil trabalhadores do Pará. A gente pode dizer que 536 mil trabalhadores não formais, trabalhadores seletistas do Pará, já estão na escala 5x2.
Luciana destaca ainda que desde quando foi apresentado o projeto de lei que reduz o limite da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, a proposta do fim da escala 6x1, foi feito um levantamento do MTE para mitigar os impactos.
Nós realizamos estudos dentro do Ministério do Trabalho, também com algumas instituições, IPEA e outros também fizeram estudos em relação à redução da jornada de trabalho. Nós olhamos os exemplos internacionais e todo o nosso projeto de lei, toda a proposta, ela foi pensada de uma forma de mitigar ao máximo esse impacto, para que a gente consiga sempre beneficiar o trabalhador e garantir o seu emprego. É importante destacar que a proposta, ela reduz a jornada de trabalho, a carga de trabalho de 44 para 40 horas semanais, limitada a 8 horas diárias, e também ela garante 2 descansos semanais, um preferencialmente ao domingo.
O texto da proposta também apresenta benefícios para as micro e pequenas empresas, como destaca a Luciana.
O texto também, ele traz uma proposta muito importante. As micro e pequenas empresas, que é uma preocupação do governo, não só dos empregadores, mas também do governo, elas terão seus subsídios. A gente já pode colocar aqui, que já foi destacado em várias entrevistas, que os MEIs, eles vão ter o seu limite de faturamento aumentado, vai aumentar o limite de faturamento do MEI, como também vai permitir a contratação de mais um funcionário.
A redução da jornada semanal de 44 para 40 horas alcançaria trabalhadores de diferentes setores econômicos, especialmente nas áreas de comércios, serviços, indústrias e logística. Os dados nacionais também apontam que 38,6 milhões de trabalhadores informaram cumprir jornadas superiores a 40 horas semanais. Desse total, 37,2 milhões trabalham atualmente 44 horas semanais, enquanto outros, 1,4 milhão, atuam entre 40,1 e 43,9 horas por semana. Regionalmente, o Sudeste concentra o maior contingente de trabalhadores na escala 6x1, com 7 milhões de pessoas. Na sequência, aparece o Sul, com 2,9 milhões, o Nordeste, com 1,97 milhão, Centro-Oeste, 1,34 milhão e o Norte, 751,7 mil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, FAPEAM e Fundação Araucária lançam um programa de apoio a pesquisas.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Comunitários apontam os desafios dos projetos de desenvolvimento sustentável no oeste do Pará. Em algumas localidades, os agricultores enfrentam dificuldades para ecoar as produções devido à infraestrutura de estradas e ainda sofrem ameaças por conflitos agrários. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O cultivo da terra e a conservação dos recursos naturais. Esse deve ser um dos pontos atendidos pelos projetos de desenvolvimento sustentável, o PDSs, criados para oferecer às comunidades locais acesso à terra e meios de produção sem destruir a floresta. No entanto, na região amazônica, os projetos de desenvolvimento sustentável enfrentam uma realidade marcada por conquistas importantes, mas também por desafios persistentes. A exemplo do PDS Paraíso, localizado no município de Alenquer, no Pará, um assentamento federal situado em um dos acessos às unidades de conservação, fazendo divisa com a Floresta Nacional de Mulata. Júlia Ribeiro, presidente da Associação do PDS Paraíso, relata quais comunidades compõem o assentamento e as linhas de produção.
O PDS Paraíso é composto por 5 localidades, que são São Paulo, Igarapé Preto, Benfica, Água Azul e Cuminã, com aproximadamente 400 pessoas. Quero destacar que tem um grupo de assentados que fornecem para o PNAE, através da luta do STTR de Alenquer e do PDS Paraíso.
Em relação às políticas públicas, José Ribeiro pontua que o programa Luz para Todos já chegou ao PDS. No entanto, não foi concluído em algumas localidades por falta de infraestrutura nos ramais e estradas.
O que chegou no PDS Paraíso foi a energia através do programa Luz para Todos. Em algumas localidades não foi concluída por falta de trafegabilidade de ramais e pontes. Estamos lutando pela regularização coletiva do território e as políticas de infraestrutura, apoio inicial e crédito. Não temos unidade de saúde no PDS e nem nas proximidades. Precisamos de uma fiscalização ambiental eficiente, pois estamos sendo saqueadas com o roubo de madeira no PDS Paraíso, apesar das denúncias que já fazemos.
Na comunidade São Paulo, localizada no PDS Paraíso, onde mora Gilberto dos Santos, agricultores familiares adotam sistemas agroflorestais e extrativismo. Apesar da distribuição para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, os agricultores sentem falta de um apoio técnico para aperfeiçoar suas produções, como cita Gilberto.
Porque a gente não tem apoio técnico, não tem apoio financeiro, a gente precisa ter alguns conhecimentos, além do que a gente já tem para a gente fazer esse plantio. Então há necessidade muito grande de apoio técnico dentro da área do assentamento PDS Paraíso. Isso é uma importância para os moradores que necessitam desse apoio. Mesmo a gente produzindo para alimentação escolar, a gente não tem um apoio técnico. A gente faz nossos plantios de acordo com os nossos conhecimentos mesmo.
Ainda na região oeste do Pará, no município de Alenquer, está localizado o PDS Serra Azul, no qual a produção do assentamento é totalmente da agricultura familiar, onde a produção também é distribuída para o PNAE e para outras regiões, como relata Raimunda Vilma de Souza, comunitária.
A produção do assentamento é totalmente da agricultura familiar. E o forte é a banana. Vai 5, 6 carradas de banana por dia. Então vai para Manaus, para Macapá, para cá, para Santarém. Então assim, o fluxo, a geração de renda, não só das famílias, mas como a sustentabilidade do município está se dando dessa fronteira agrícola do município de Monte Alegre, que é o PDS Serra Azul.
Raimunda Vilma ressalta ainda que uma das conquistas para as famílias é a relação de beneficiários, o RB, que recebem o crédito de apoio do INCRA, mas os desafios ainda persistem.
São várias conquistas, porque o fato das famílias estarem em RB, várias famílias receberam o crédito apoio do INCRA, várias famílias hoje, através das suas organizações, entrega para alimentação escolar, para o PNAE, para o PAA. Então, assim, são várias conquistas que a gente tem lá dentro do assentamento Serra Azul. O desafio é a regularização fundiária, que ainda está muito, muito longe ainda.
Dentro da perspectiva dos PDSs, os apoios institucionais, como ministérios públicos, são essenciais para atender as demandas apresentadas pelas comunidades rurais e tradicionais e assim contribuir para a construção de encaminhamentos e o aprimoramento das políticas públicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma parceria entre a Fundação de Amparo a Pesquisas do Amazonas, a FAPEAM, e a Fundação Araucária do Paraná vai possibilitar trabalhos conjuntos entre pesquisadores dos dois estados. O programa vai apoiar projetos na área da bioeconomia inclusiva. O Programa de Apoio a Pesquisas e Ações Estratégicas para a Bioeconomia Inclusiva conta com um investimento conjunto de R$4 milhões para o financiamento de 10 projetos cooperativos no valor de R$400 mil cada. A ação tem como objetivo incentivar o trabalho entre pesquisadores dos estados do Amazonas e Paraná para o desenvolvimento de projetos científicos. A cerimônia de anúncio do programa aconteceu na última quarta-feira na sede da FAPEAM, localizada na zona centro-sul de Manaus. A diretora-presidente da FAPEAM, Márcia Perales, destaca que o programa vai fortalecer as duas instituições.
É uma parceria super importante porque nós estamos unindo esforços. Nós estamos possibilitando aos pesquisadores do Amazonas e do Paraná que eles se aproximem e que eles construam conjuntamente possibilidades de pesquisa voltadas para o cenário amazônico. Então, isso fortalece a área de CTI dos dois estados e a nossa expectativa é a melhor possível.
As propostas devem ser orientadas por eixos temáticos como desenvolvimento sustentável territorial e dinâmicas regionais, bioeconomia e sociobiodiversidade como vetores de desenvolvimento territorial, além de governança territorial e outros. A diretora-presidente ressalta a qualificação profissional dos pesquisadores de ambas instituições.
Que nós tenhamos excelentes propostas, porque nós temos pesquisadores altamente qualificados no Paraná e no Amazonas. Imagina a força dessa qualificação, desse potencial, juntando esses dois expertises. Então, nós teremos com certeza excelentes propostas para essa concorrência pública que é fruto dessa parceria entre Araucária e FAPEAM.
A publicação da chamada nas páginas oficiais das fundações e o início da submissão de propostas nos sistemas oficiais serão realizados no dia 10 de junho deste ano, com a produção textual de Nuno Lobo. E o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, está sediando a formação do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas. O encontro recebe representantes de 5 biomas do Brasil. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
O Conselho Indígena de Roraima, UCI, por meio do Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças Climáticas, coordenado por Cineia do Vale, é o anfitrião da oficina de formação do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, realizada no Centro Regional Lago Caracaranã, região Raposa, terra indígena Raposa Serra do Sol. A formação foi planejada para debater e alinhar os planos de enfrentamento às mudanças climáticas, reconhecendo os impactos diretos sobre os territórios indígenas e a importância do protagonismo desses povos na construção de soluções sustentáveis e eficazes. Participaram do encontro povos dos biomas Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Amazônia, que por meio de dinâmicas em grupos compartilham experiências sobre a realidade dos seus territórios frente às mudanças climáticas. O CIR é a única organização indígena no Brasil, sendo referência nacional e internacional, tendo como principais instrumentos os planos de enfrentamento às mudanças climáticas construídas pelas comunidades indígenas com apoio de parceiros. O primeiro plano de enfrentamento foi das comunidades da região Serra da Lua, que fica entre os municípios de Cantá e Bonfim, sendo destaque internacional pelo pioneirismo. Em seguida, se deu a criação dos planos da terra indígena Raposa Serra do Sol, que iniciou em 2019 e na região Amajari em 2023. A formação também traz o debate sobre os direitos indígenas, reafirmando a centralidade na garantia da autonomia, da proteção territorial e da valorização dos modos de vida dos povos. O Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, responsável pela formação, é uma iniciativa do Movimento Indígena Brasileiro, criado para monitorar debates sobre o clima para garantir a participação dos povos tradicionais nas políticas de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, alinhando ações climáticas à proteção territorial. Em Roraima, o Comitê de Mudanças Climáticas do CI é formado pelas lideranças indígenas das 12 regiões e representantes dos departamentos da organização. A expectativa é construir um plano de trabalho do comitê para o restante de 2026, construído a várias mãos, promovendo um espaço de planejamento participativo com definição de prioridades e fortalecimento das ações conjuntas com os biomas Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Semana do Meio Ambiente da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, vai debater sustentabilidade na Amazônia. A programação acontece no período de 1º a 3 de junho, com atividades, trocas de experiências e minicursos. Daniela Pantoja traz as informações.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, promove no período de 1º a 3 de junho, em Santarém, a Semana do Meio Ambiente, com o tema Sustentabilidade na Amazônia, Desafios, Inovação e Participação Social. A programação é uma iniciativa conjunta da Superintendência de Infraestrutura, SINFRA, Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, PROCE, e Fundação de Integração Amazônica, FIAM. Durante os 3 dias, serão desenvolvidas atividades, trocas de experiência e minicursos voltados para proteção ambiental e sensibilização quanto ao cuidado com o planeta. Tarelli Aguiar, diretor de Cultura e Comunidade, reforça o convite para que as pessoas se inscrevam gratuitamente para as atividades.
Eu estou aqui para convidar toda a comunidade a participar da nossa Semana do Meio Ambiente, que será realizada aqui nas dependências da Universidade nos dias 1º, 2 e 3 de junho. Teremos oficinas, teremos minicursos, teremos também, inclusive, oficinas sobre arborização e paisagismo, teremos oficinas sobre reaproveitamento de madeiras e teremos também oficinas sobre a gestão de recursos hídricos. Então, fica aqui o nosso convite, realize a sua inscrição. O link está no canal oficial da Universidade, o
A programação terá início na segunda-feira, 1º de junho, a partir das 8 horas da manhã, com a cerimônia de abertura e apresentação do coral da UFOPA. A palestra de abertura, com o tema Governança Ambiental na Amazônia, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, será proferida pelo gerente executivo do IBAMA em Santarém, Fábio Guerra Santos. Em seguida, o professor e doutor Lucas Vaz Pérez, do Instituto de Engenharia e Geossciências, conduzirá o tema Mudanças Climáticas na Amazônia, Impactos para o Meio Ambiente e para a Sociedade. O professor e doutor Antônio Jorge Silva, do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ICTA, conduzirá a palestra sobre o tema Saneamento Básico e Saúde Ambiental. Durante todo o dia será exposto produtos artesanais e a Feira da Agricultura Familiar na área externa do evento. Um dos destaques do encerramento da programação será a inauguração da sala de aula aberta multiusuária, atrelada ao projeto Meliponicultura Urbana, as abelhas como ferramenta de sensibilização experimental. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital amazonense passa a contar agora com um novo espaço voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Arquidiocese inaugurou nesta quinta-feira o Centro de Defesa e Promoção de Direitos Humanos e da Natureza, que também abriga a nova sede da Caritas Arquidiocesana. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A Arquidiocese de Manaus inaugurou nesta quinta-feira, 28 de maio, o Centro de Defesa e Promoção de Direitos Humanos e da Natureza. O espaço vai prestar atendimento jurídico gratuito, apoiar vítimas de violações de direitos e atuar na mediação de conflitos. A nova sede da Caritas Arquidiocesana também começou a funcionar no local. O espaço passou por revitalização com recursos de multas trabalhistas destinadas pelo Ministério Público do Trabalho Amazonas e Roraima. Cerca de R$1 milhão foram investidos na nova estrutura. A proposta inclui apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e suporte às pastorais sociais da Igreja Católica em Manaus, explica a procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Alzira Melo.
Para o Ministério Público foi um grande prazer poder colaborar e se irmanar da Igreja para a inauguração desse Centro de Atendimento a Direitos Humanos e da Natureza, bem como a nova sede da Caritas, para atender principalmente as populações em situação de vulnerabilidade extrema, catadores, materiais recicláveis, migrantes, população em situação de rua, nossos ribeirinhos, mulheres e crianças violadas por violência sexual. Para o Ministério Público é sempre motivo de grande felicidade poder colaborar na dignidade da pessoa humana.
Para o arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, o centro representa a retomada de um trabalho histórico da Igreja voltado à defesa da dignidade humana.
A Caritas nós já conhecemos, é conhecida em Manaus, é conhecida também na região metropolitana pela atividade que ela exerce junto aos nossos pobres, não só com a cesta básica, mas com outras iniciativas. Aqui o espaço é maior, o espaço é mais condizente, mas junto com a Caritas vai funcionar também o Centro de Direitos Humanos e da Natureza, que nós já tivemos no passado na Arquidiocese e que estamos retomando, e que é um espaço muito importante, que as pessoas possam vir, os povos indígenas, os quilombolas, os pobres possam vir e nós possamos ir ao encontro na questão da dignidade, na questão dos direitos, ajudando assim as pessoas a poderem olhar para o futuro com esperança.
A secretária executiva da Caritas Arquidiocesana, Daniele Rodrigues, disse que a nova estrutura vai fortalecer ações sociais, projetos de economia solidária e atividades de acolhimento nas comunidades da Amazônia.
Somos presença solidária, escuta ativa, acolhida e promoção da dignidade humana. E esta nova casa chega para fortalecer ainda mais o trabalho que já realizamos diariamente nas comunidades, nos territórios territórios e junto às famílias da nossa Amazônia. Aqui vamos seguir impulsionando a economia popular solidária, acreditando que outra economia é possível. Esta nova sede é, portanto, uma casa de encontro, serviço e missão.
O bispo auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, afirmou que o novo espaço reforça a presença da igreja junto à população vulnerável. Além dos atendimentos jurídicos e sociais, o centro também deve atuar na produção de dados sobre violações de direitos humanos e ambientais no Amazonas.
Uma alegria muito grande nós estarmos aqui e por essa continuidade, toda essa missão em prol da caridade, da promoção de direitos humanos, de evangelização.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
População de Santarém, no Pará, cercada de águas por rios, igarapés e bastante chuva no inverno amazônico, de repente clama por socorro por falta de água. Motivo? Uma empresa que pretende aumentar seus lucros vendendo água à população de 330 mil moradores da cidade. Água, essencial para a vida, teoricamente é um serviço público, devido a ser atendido pelo poder público municipal, e de repente em Santarém se tornou uma mercadoria com péssimo atendimento. A Egea é o nome da espertalhona empresa que chegou na região com o subtítulo de Águas do Pará. Como a tal Águas do Pará chegou por aqui? Simplesmente o então governador do estado, que sonhava ser vice-presidente da República, privatizou a Companhia Estadual de Saneamento, COSAMPA, de triste história, a espertalhona Aegea, sem discutir com prefeitos e menos ainda com as organizações sociais dos municípios. Aquele que hoje sonha ser senador do Pará privatizou o Serviço Público de Águas e Saneamento em vários municípios do Pará, inclusive na capital, Belém. É surpreendente a presença desta empresa atuando no Brasil. Segundo sua própria informação, é líder em saneamento privado no país. Está presente em 893 cidades em 15 estados brasileiros. Na Amazônia, sendo eles Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Será que usuários de água nesses estados amazônicos estão satisfeitos com a compra de água da Aegea? Pois é isso o que ela está afirmando. Não é o que acontece em Santarém do Pará. Durou pouco para os moradores da cidade sentirem paulada do governador que lhes aplicou. A tal Aegea Águas do Pará assumiu o serviço de distribuição de águas no dia 1º de abril deste ano. E a situação só piorou. Finalmente, na semana passada, aconteceu uma primeira grande audiência popular em 3 bairros da cidade. E dali em diante, ficou marcada uma audiência mais ampla na Câmara de Vereadores, quando se poderá exigir uma decisão de rompimento do contrato com a espertalhona Aegea. Continua valendo o ditado: povo unido jamais será vencido. No ar, uma pergunta: será a Aegea financiada pelo Banco Master? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.461 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Lauane Gonçalves, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Rafaela Morim, Nuno Lobo e Sofia Steiner. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.